Tutancâmon, o jovem faraó, vai fazer o Egito voltar a ser politeísta. Jovem porque ele morreu com 19 anos. A tumba de Tutancâmon foi encontrada no Vale dos Reis e por ela estar intacta, ela foi responsável por muitas fontes históricas desse período do Novo Império. Mais de 3 mil anos a tumba dele ficou intacta. Então, encontraram até uma faca feita de um meteoro. E também tem uma maldição em relação à tumba de Tutancâmon, que todos os arqueólogos, todas as pessoas que estavam envolvidas na expedição, quando encontraram a tumba, elas acabaram morrendo devido a um fungo que se instalou no organismo e levando elas a óbito. Ficou aí a fama da maldição da múmia de Tutancâmon. E outro faraó famoso desse período foi Ramsés II. Ele seria ali o maior candidato a ter sido o faraó dos Êxodos ali. Então Ramsés II, ele vai ser o maior faraó da história do Egito. Segundo relatos, que ele teve mais de 110 filhos, mano. Ele foi o Mr. Catra da época. O Mr. Catra aí, com todo respeito, ele foi café pequeno perto do Ramsés II. E uma curiosidade: os hebreus vão citar os egípcios na Bíblia mais de 175 vezes. E até hoje, apenas em uma fonte histórica egípcia encontra os egípcios citando os hebreus. Corrupção, má administração, problemas no Estado. Estamos falando do Brasil? Não, estamos falando do Egito Antigo. Todos esses problemas que ocorrem ali no Novo Império vai fazer o quê? Vai fazer que o Império comece a decair. Os faraós aí vão encontrar como solução, vão começar a distribuir terras para os sacerdotes e para os militares. O que vai rolar? Com o tempo, os sacerdotes e os militares tornaram mais poderosos que o faraó. E inicia-se ali o terceiro período intermediário da história do Egito. Vai acontecer que daí Esmendas, quando ele sobe ao trono, os sacerdotes, como ganharam muito poder no Egito Antigo, vão falar: e aí, Esmendas, quem falou que o Egito é teu, mano? Você acha que você vai governar sozinho isso daqui? Então, o que que rola? A partir de agora, com os sacerdotes fazendo isso, o sacerdote de Amon, o faraó mandava apenas no Baixo Egito. E nessa mesma época, povos líbios que habitavam a região do Delta do Egito vão formar uma dinastia própria. E também vamos considerar faraós ali na época. E até povos núbios estavam de olho e começando a invadir algumas regiões do Egito. Em 660, os assírios vão invadir o Egito, os assírios de Surganipal, e vão expulsar os núbios e os outros povos. E agora quem manda no Egito é o povo assírio. E os assírios, ao tomarem o poder do Egito, começa o Baixo Império. O Baixo Império vai durar aproximadamente 300 anos. O que vai rolar é que os assírios vão colocar alguns egípcios para governar o Egito. E esses egípcios, com o tempo, eles vão fundar a sua própria dinastia e, com a ajuda de alguns mercenários, eles vão expulsar os assírios e assumirem o controle ali da cidade de Tebas. 530 a.C., Cambises II, rei dos persas, ele vai invadir o Egito e vai dominar o local. Os persas vão dominar o Egito por cerca de 200 anos. Em 330 a.C., Alexandre o Grande, inimigo declarado dos persas, vai invadir o Egito e vai ser saudado pela população. A população vai ver ele como filho do Deus Sol, vai ver ele como um herói que salvou o Egito da garra dos persas. E o Alexandre, ele é o principal propagador de ideias que nós temos. Hoje em dia, muitas coisas que os gregos falavam sobre os egípcios é relacionado ao Alexandre. Como o Alexandre, ele vai dominar várias regiões do mundo, muita coisa que ele via, um determinado aspecto de uma cultura que ele achava legal, falou assim: aqui, esse conhecimento aqui do Egito seria legal se eles soubessem disso lá na Grécia, ou aqui no Egito seria legal se eles tivessem conhecimento a determinada cultura lá da Grécia. Então, ele vai ser um propagador de ideias. Alexandre também vai mandar construir aí a Biblioteca de Alexandria. Segundo relatos, ela tinha mais de 500 mil livros escritos em vários idiomas da antiguidade, muitas línguas que nem são mais faladas. Tinham livros ali escritos na biblioteca de Alexandria que, infelizmente, nós sabemos que ela pegou fogo. Além de livros, a biblioteca também tinha escolas de medicina, escolas de cálculo, escolas de idioma, ela tinha laboratório, ela tinha jardins, então algo muito avançado aí para a época, graças ao Alexandre, que era um propagador de ideias. E também vai ter mandar construir o farol de Alexandria. Ele tinha mais de 100 metros de altura, considerado uma das sete maravilhas junto com as pirâmides do mundo antigo. E o farol de Alexandria, ele servia ali para guiar os navios que chegavam ali ao porto da cidade de Alexandria. Alexandre dominar o Egito, ele vai deixar Ptolomeu, um grande amigo dele, o general, governando ali o local. Então, Ptolomeu ele vai se declarar faraó e vai começar a dinastia Ptolomaica. A dinastia Ptolomaica eles conseguem unificar o Egito novamente e por volta do ano 200 a.C., o Egito vai se aliar com Roma, que iniciava ali o seu período de expansão. E com o decorrer do tempo, os egípcios vão se tornar dependentes econômicos dos romanos. Em 48 a.C., o ditador romano Júlio César, após a vitória de Farsalos, vai em uma expedição militar diplomática ao Egito, onde ele conhece Cleópatra e tem um romance e forma uma aliança com ela. Como Júlio César tinha uma grande influência entre os romanos, Cleópatra vê isso como uma forte aliança e algo que ela pode tirar vantagem. Cleópatra VII, ou simplesmente Cleópatra, como nós conhecemos, ela vai ser colocada no trono egípcio e o seu irmão Ptolomeu vai ser morto pelos romanos. Cleópatra vai se casar com seu outro irmão também chamado Ptolomeu. Os egípcios, eles se casavam entre irmãos ou com pessoas da própria família porque eles acreditavam descender dos deuses. Então, por descender dos deuses, eles praticavam ali o incesto. Só que para eles não era algo abominável. Então, em função dos egípcios se casarem com parentes próximos, muitos faraós eles vão ter deformidades devido ao DNA. Então, muitos faraós que nós conhecemos, ouvimos falar, eles tinham algumas deformidades. Não tinham um braço formado direito ou uma perna devido aí ao DNA de irmão ou irmã acabarem se casando. Ele não ia retratar porque ele tinha um braço portador de uma deficiência. Ele ia mandar retratar na estátua de ouro que ele era belo, formoso em si, porque não existia fotografia. Então, era uma forma deles mostrarem o poder. Era o Photoshop da época, forma de enganar os, era a forma de mostrar ali uma possível beleza na época. Tempos depois, Júlio César vai ser assassinado no Senado Romano e Cleópatra vai aproveitar e vai matar o seu marido e irmão Ptolomeu, e agora ela vai governar o Egito sozinha. Tempo depois, ela necessita novamente de uma aliança com os romanos, e dessa vez com quem ela vai se aliar vai ser com Marco Antônio. Ele que era um dos braços direitos de Júlio César e um general romano muito respeitado na época. Marco Antônio, apaixonado aí pela morena, o que que ele vai fazer? Ele vai começar a doar um monte de terra que pertencia a Roma para o Egito. O que que vai fazer? O Senado romano vai declarar guerra a Marco Antônio e Cleópatra, vão colocar eles como inimigos públicos. As legiões romanas vão invadir o Egito. Marco Antônio vai ser morto pelos romanos e a Cleópatra. Segundo os relatos, ela não teria sido morta, ela deixou-se picar por cobras e morreu envenenada. Em 30 anos de Cristo, o Egito se torna mais uma província do Império Romano. Em 380, o Império Romano ele vai se tornar o cristianismo a religião oficial do Império. E os templos egípcios vão ser fechados ali no local. Então, o cristianismo, a partir de 380 d.C., ele vai se tornar a religião oficial e obrigatória do Império Romano. E como o Egito era uma província, ele também vai acabar aderindo a essa religião e os templos vão ser fechados. Isso vai resultar, galera, que a partir do século 5 e 6 depois de Cristo, ninguém mais sabia ler os hieróglifos egípcios, ninguém mais praticava a antiga religião politeísta. Então, as fontes históricas, ninguém mais sabia ler. É o que os hieróglifos diziam. Então, criou-se um misticismo em cima do Egito por causa dessa ausência de interpretação das fontes históricas. Esse misticismo criou ali uma magia em relação ao Egito, que o Egito é cheio de demônios, que o Egito é assombrado, que o Egito tem maldição. E isso é uma leitura completamente errada do Egito. Mas por que que continua esse misticismo? Porque isso rende documentário, isso rende bilheteria para Hollywood, para cinema, isso rende novela. Então isso rende um monte de dinheiro para a indústria de entretenimento e para o turismo também. O turismo ganha com isso, porque muita gente quer visitar o Egito, quer conhecer as pirâmides devido a esse misticismo que criou muito tempo. No início do século XIX, os soldados de Napoleão Bonaparte, em expedição ao Egito, vão encontrar a Pedra de Roseta, que tinha ali os hieróglifos traduzidos diretamente para o grego. Então, a partir disso, foi possível começar a traduzir essa série de fontes que tem sobre o Egito. Mas ainda tem muita coisa para pesquisar, ainda tem muita coisa a ser descoberta. E também tem muitas fontes que não chegaram aos dias de hoje, que nem os papiros. Muitos se decomporam e não chegaram aos dias de hoje, por exemplo. E volta e meia no Egito eles descobrem lá, exemplo, sendo uma grande cidade, vai fazer uma obra lá, precisa acabar, fazer um prédio, eles descobrem uma pirâmide, eles descobrem ali um sarcófago. Então, o Egito, devido a essa geografia arenosa, então tem muitas fontes históricas, tem muito santuário que está enterrado e com o tempo aí, quem sabe, o ser humano possa ter um melhor conhecimento sobre essa fantástica civilização. Então, por mais que o Egito tenha acabado, ele sempre vai continuar vivo nas nossas memórias, sempre vão continuar rendendo filme, contando história, e vai estar sempre presente nos dias de hoje, o Egito Antigo. Então, o Egito ele nunca vai sair de moda. Nossa geração conheceu com
o Egito,
jacaré.
Então, é verdade, no Egito, né?
Conhecemos o mundo graças ao Tchan. Agora você conhece como vem fazer história. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa viagem ao antigo Egito. Se vemos na Grécia agora. E deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com a família, compartilha no grupo de amigos, com a galera aí que gosta de Egito Antigo. Vamos levar o conhecimento, a democratização de ensino a mais pessoas no nosso país. Então isso aí, muito obrigado, conhecimento é poder e não vem fazer história, toda semana é uma nova conquista.
Isso aí.
Sinal do Ronaldinho.
É o Tchan no Havaí. Não, no Egito.
Sinal.